Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 18 de julho, que se assinala o dia de Nelson Mandela. Hoje, aqui na capital americana, 28 graus, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Dash McConning. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Aumenta a pressão para que o presidente Joe Biden abandone a candidatura no momento em que está isolado, devido ter dado positivo à Covid ontem. Polícia do Quênia proíbe todas as manifestações na capital. Como sempre, na primeira meia hora desta emissão, centrada em Angola, falamos do conhecido caso dos 500 milhões. Advogados voltam ao Tribunal Constitucional, o que levanta a possibilidade de um novo confronto com o Tribunal Supremo.
Parece-me que estão a degladiar os 12 tribunais superiores. Os arguidos interpõem outro recurso de constitucionalidade. O Tribunal, que a atuação do Tribunal Supremo não é conforme à Constituição. É, de facto, questões interessantes.
Dirigentes do maior hospital do Cuando Cubango presos a acusações de desvio de medicamentos e muito mais.
E não só medicamentos, computadores. Quer dizer, aquilo tornou mesmo uma área de um negócio visível. Não tem comida, nós como residentes temos medo de dar entrada naquele hospital.
Vamos abordar também um relatório da ONU que traça uma situação socioeconómica muito grave em Angola. Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas quando são 13 horas e 2 minutos na capital americana, vamos às notícias. Começamos aqui nos Estados Unidos. O jornal Washington Post disse hoje que o antigo presidente Barack Obama afirmou a membros do Partido Democrata que o presidente Joe Biden deve reconsiderar a sua candidatura às eleições de novembro. Nas últimas semanas, tem vindo a aumentar a pressão para Biden abandonar a corrida à presidência devido à sua idade avançada, que, segundo os críticos, dificulta as suas capacidades físicas e mentais. Ontem, Biden teve de suspender a campanha devido ao facto de estar infectado com a Covid-19 e encontra-se isolado em casa. Os dois líderes democratas no Senado, Chuck Schumer, e na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, encontraram-se em separado em privado com Biden e expressaram preocupações com a candidatura dele. E a antiga líder do Congresso, Nancy Pelosi, também disse a Biden que ele não tem condições de ganhar a eleição à luz das sondagens. Entretanto, hoje, o candidato republicano e antigo presidente Donald Trump fará o discurso em que aceitará a nomeação do partido e no qual deve apresentar uma mensagem de unidade. O próprio indicou à imprensa que, depois do atentado de que foi alvo no sábado passado, ele teve de reescrever o discurso no qual deve apresentar agora as linhas da sua política caso vencer, mas com uma forte tónica na união entre os americanos. No Bangladesh, mais 19 pessoas morreram em confrontos entre a polícia e estudantes que tentavam impor um bloqueio total no país, dias após confrontos violentos e manifestações contra um sistema de cotas de cargos públicos. Os estudantes têm se manifestado há semanas contra um sistema de cotas para esses cargos que favorece os aliados do partido no poder. Mas os protestos aumentaram desde que eclodiu a violência entre manifestantes, polícia e ativistas estudantis pró-governo no campus da Universidade de Dhaka. Com o último balanço, o número de mortes aumentou para 25 desde ontem e hoje centenas de pessoas invadiram a televisão pública BTV e incendiaram cerca de 60 automóveis. No Quênia, a polícia proibiu manifestações da capital por tempo indeterminado, alegando falta de uma liderança que possa garantir protestos pacíficos. A proibição foi anunciada horas antes de um protesto planeado para hoje, no qual se esperava que os manifestantes marchassem até ao gabinete do presidente da República para pedir a sua demissão devido, alegadamente, à má governação. O inspetor-geral da Polícia em Exercício, Douglas Kanja, disse que num comunicado que a falta de liderança tornou difícil a aplicação dos protocolos de segurança. De acordo com a Comissão Nacional do Quênia para os Direitos Humanos, Pelo menos 50 pessoas morreram desde o início dos protestos a 18 de junho, inicialmente contra o aumento de impostos que foi posteriormente cancelado pelo presidente. Os Estados Unidos vão conceder 203 milhões de dólares extras para ajudar milhões de civis afetados pela guerra no Sudão, anunciou hoje a embaixadora americana nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, que apelou outros países a intensificarem a sua ajuda. Os fundos, anunciados num comunicado à Reuters, visam ajudar civis no Sudão e aqueles que fugiram para países vizinhos desde o início da guerra em abril de 2023, entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido, os paramilitares. Existe agora possibilidade realística de fome em 14 áreas do Sudão se a guerra aumentar, diz a ONU. Dirigentes europeus iniciaram hoje uma cimeira na Grã-Bretanha, apelando à unidade no seu apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer abriu a cimeira da Comunidade Política Europeia no Palácio de Blenheim, perto de Oxford, com apelo à Europa para confirmar o seu apoio à Ucrânia e se unir contra o que chama de agressão da Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou depois, elogiando o apoio europeu à Ucrânia. O julgamento por espionagem ao repórter americano do Wall Street Journal, Ivan Gerskovich, na Rússia, passou rapidamente hoje pelos depoimentos de testemunhas à porta fechada e agora prosseguirá para os argumentos finais dos advogados num caso que o jornal chamou de uma farsa. Tanto o jornal como os jornalistas dos Estados Unidos negam qualquer tipo de espionagem.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos hoje começar por falar do caso chamado 500 milhões, que envolve José Filomeno dos Santos, Zé Nu, filho do falecido presidente José Eduardo dos Santos, o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, e duas outras figuras. Recentemente, o Tribunal Supremo decidiu manter as sentenças, afirmando ter expurgado as ilegalidades que tinham levado o Tribunal Constitucional a anular as mesmas sentenças. Foi uma decisão muito controversa e agora adivinha-se uma luta entre os dois órgãos judiciais máximos do país, porque os advogados dos condenados vão de novo ao Tribunal Constitucional pedindo que ele mantenha a sua decisão. Isto numa altura em que esse órgão diz que as suas decisões não podem ser anuladas. Venâncio Rodrigues.
A defesa dos arguidos do conhecido caso 500 milhões acaba de apresentar, junto do Tribunal Constitucional, um novo recurso extraordinário de inconstitucionalidade por entender que o último acórdão do Tribunal Supremo tem mentiras grosseiras e está eivado de mais inconstitucionalidades para além das já declaradas no acórdão do Tribunal Constitucional. Eles fizeram um novo julgamento, ouviram o Ministério Público, mas não ouviram a defesa para exercer o contraditório. Ninguém pode ser julgado por mais do que uma vez pelos mesmos factos, precisou uma fonte próxima ao coletivo dos advogados do processo. Em conversa com a Voz da América, na condição de não ser identificada, a fonte disse que, com esta nova reclamação, a defesa espera que aquele órgão de justiça constitucional mantenha a decisão anterior e, em última instância, declarar a nulidade e o arquivamento do processo. Temos quase a certeza de que, até em defesa da sua honra, o constitucional não vai decidir outra coisa senão manter a decisão anterior, admitiu a fonte. Os advogados José Filomeno dos Santos Zeno, Walter Filipe, António Samaria Bula e Jorge Gaudense desmentem o argumento do Tribunal Supremo, segundo o qual a carta do ex-presidente José Eduardo dos Santos, enviada ao Tribunal, não tem valor probatório nenhum. É triste um Tribunal Superior que deve ser um exemplo para os demais estar a dizer mentiras numa decisão. A obrigação do Ministério Público, de acordo com a própria lei, era mandar um questionário ao ex-presidente da República para responder algumas perguntas sobre se mandou ou não fazer a operação bancária e em que circunstâncias. Portanto, há aqui uma violação da legalidade, argumentou a fonte da Voz da América. Por tudo isso, a defesa entende que o Ministério Público demonstrou claramente que estava a cumprir instruções. O jurista Vicente Pangolola considera que a nova reclamação dos arguidos deverá levar a uma nova apreciação do processo, tendo em conta a decisão do Tribunal Supremo.
Pois, o que vai acontecer? Se calhar eles vão tentar pedir a aclaração da decisão do Tribunal Tribunal, Tribunal Supremo, depois da aclaração do Tribunal Supremo, pode voltar ao Tribunal Constitucional dizendo que ainda assim há aqui violação dos preceitos constitucionais que, de alguma forma, vêm prejudicar os direitos fundamentais dos arguídos e por aí logo se vê. Então, ainda há este pergaminho a ser percorrido. Porque é um processo, na verdade, que, de alguma forma, parece-me que estão a degladiar os dois tribunais superiores. Os arguídos interpõem outro recurso de constitucionalidade. Admite o tribunal que a atuação do Tribunal Supremo não é conforme à Constituição. E como está a voltar ao processo de apreciação, tendo em conta a nova decisão que o Tribunal Supremo... Não, é por isso. É de facto, questões interessantes.
Entretanto, o presidente do Tribunal Constitucional, Aurinda Cardoso, foi citado em Luanda esta semana, como tendo lembrado as entidades e instituições públicas e privadas que as decisões do Tribunal Constitucional, enquanto órgão competente para a administração da justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional, são de cumprimento obrigatório para todos, incluindo o Tribunal Supremo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Vamos para o Quando Cubango. O diretor-geral e quatro outros gestores do maior hospital daquela província estão em prisão preventiva como medida cautelar de um processo crime por suposto descaminho de dinheiro alocado pelo Estado para a compra de medicamentos e material gastável sob a Voz da América, de fonte ligada à investigação. O governador do Quando Cubango, José Martins, por seu lado, exonerou o diretor do Hospital-Geral, Fernando Caçanga, que já se encontra detido, tendo nomeado para o substituir Frederico João Carlos, que tomou posse nesta quarta-feira. João Marcos tem um desenvolvimento.
Indícios de peculato, tráfico de influência, associação criminosa, recebimento indevido de vantagens, corrupção passiva de funcionários e branqueamento de capitais levaram à cadeia os gestores do Hospital Geral de Menong, a capital da província, segundo a PGR. Entre os suspeitos, para além do diretor-geral, estão altos responsáveis dos setores administrativo e de contabilidade e finanças, Ernesto Jaime, Henrique Cambinda e Agostinho Samba, assim como a chefe da farmácia, Teresa Mateus. Nesta fase, de acordo com o procurador Airoso Silivondela, é prematuro avançar o valor que se supõe ter sido desviado daquela unidade sanitária de referência.
Tendo atenção à fase em que o processo se encontra, instrução preparatória, poderemos pecar por excesso ou por defeito, nesta altura, determinar o valor exato. Dizer que, enquanto o processo não for acusado, introduzido em juízo, presume-se que os implicados são inocentes e a prisão preventiva é apenas uma medida cautelar do êxito da instrução.
A PGR faz contas inerentes ao processo crime, mas existem outras contas em relação ao Hospital de Menong, aquelas que são feitas a nível da sociedade civil. À Voz da América, o ativista cívico Francisco Tchombé, numa análise ao funcionamento da unidade, fala em desvios de bens e de uma gestão que nem sequer garante alimentos para os pacientes.
E não só medicamentos, computadores. Quer dizer, aqui no tornou mesmo uma área de um negócio visível. Não tem comida no hospital e eles não admitem que nem alguns familiares possam levar comida. Agora ficamos como? Uma vez que toda a alimentação foi desviada, uma cisterna de água eles vendem. E custa 17 mil quadras, mas nos cofres do Estado tem estado a tirar 3 milhões de quadras. Na verdade, essa é uma denúncia que nós íamos fazendo. Finalmente, acho que tem uma nova equipa da PGR que não vela muito por essa situação de amigarismo e familiarismo. É um espécimo trabalho que nós temos no nosso hospital geral. É um que semanalmente morre mais de 5 pessoas no nosso hospital. Nós, como residentes, temos medo de dar entrada naquele hospital.
Até ao momento do envio desta peça, aguardávamos por um contacto da defesa dos suspeitos para um eventual pronunciamento, como prometido pelo causídico, mas tal não se tinha verificado. Há duas semanas, o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, acusou o governo de não financiar os hospitais, dando a conhecer a existência de unidades de referência com 6 meses sem orçamento. O sindicato, de acordo com o responsável, observa uma diminuição de serviços por falta de reagentes e inexistência de fármacos. Não houve qualquer reação do Ministério da Saúde. João Marcos Benguela, Voz da América.
Estamos a transmitir onda média e onda curta. A Voz da América também transmite na internet em voaportugues.com, a nossa página. Pode acompanhar-nos no seu tablet, no telefone, no computador, e estamos também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, o ex-Twitter. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. É o mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E é já amanhã, vamos falar sobre Guiné-Bissau, vamos falar sobre a situação política e social no país, amanhã no África Agora, através do YouTube, no Facebook, na nossa página voaportugues.com, em áudio e em vídeo, e também através da rádio. Continuam a acompanhar a Voz da América. Apesar de vários anos de paz, Angola continua a enfrentar enormes fragilidades socioeconómicas, marcadas por desigualdade, pobreza e fraco acesso às escolas, o que pode prolongar a pobreza para as próximas gerações. Estas conclusões são parte de um relatório da ONU acabado de publicar. João Santa Rita.
Após uma visita de trabalho à Angola, a Tia Wares, perita independente sobre direitos humanos e efeitos da dívida, disse que as fragilidades socioeconómicas em Angola são agudizadas por questões como movimentações financeiras ilícitas e corrupção. Para além disso, e vamos citar novamente, a dependência de Angola no setor petrolífero coloca a economia vulnerável a choques externos, provocando desafios na estabilidade macroeconómica e diversificação económica limitada. A perita da ONU reconheceu o que chamou de os esforços dos últimos 5 anos, visando fortalecer a governação, mas fez notar as desigualdades significativas e condições de vida difíceis, com uma considerável parte da população a viver com menos de $1 por dia. Ela acrescenta que as perdas de rendimentos dificultam investimentos nos setores sociais, contribuindo para o que chamou de infraestruturas inadequadas, educação de baixo nível e poucos avanços na saúde. Mais de 25% dos lares angolanos têm crianças em idade escolar não matriculadas na escola, o que indica um alto risco de pobreza intergerações, disse Wares. Ela sublinhou vários pontos que têm que ser respeitados para se assegurar que as decisões financeiras servem para respeitar e manter os níveis de vida, nomeadamente a transparência, responsabilização, eficiência e efetividade, num contexto de imparcialidade e justiça com foco nos direitos humanos. A perita da ONU frisou ainda a necessidade dos gastos estatais refletirem as necessidades dos seus residentes, particularmente as crianças, através de maior financiamento para registros de nascimento e educação livre de custos e também, citamos, assegurar que todas as casas em Angola têm eletricidade e acesso à água e saneamento. O Estado, disse ela, deve revelar a tempo e totalmente aos seus cidadãos a informação relacionada com orçamentos, gastos, dívidas e a situação financeira na generalidade. Ela incentivou a Angola a continuar o seu envolvimento com outros Estados nos seus esforços para ajudar na repatriação de bens ilegalmente colocados em jurisdições estrangeiras e apelou à comunidade internacional para ajudar Angola nestes esforços.
Obrigado, João Santa Rita. Entretanto, no Parlamento, o líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, disse que o seu partido considera a institucionalização das autarquias locais, aliás, uma emergência nacional para acudir à grave crise social que Angola vive. Para Chiaka, a falta de água nos bairros, as obras paradas, a crise de educação não podem esperar por condições ideais para as autarquias começarem a funcionar. O líder parlamentar do principal partido de oposição respondia assim ao vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA no poder, Virgílio Tova, que acusou alguns partidos da oposição de espalhar o que chamou de desconfiança e mentiras ao alegarem que o executivo não está interessado na realização das eleições. O líder parlamentar do MPLA afirmou que a realização das eleições foi sempre uma preocupação do partido no poder. Ainda hoje, a Assembleia Nacional Angolana aprovou a proposta de lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos com votos favoráveis de todos os partidos, excepto da UNITA, que se absteve. Aquele partido da oposição apontou intenções ocultas no artigo 19º, que considera que o crime será agravado se for cometido com autoria ou cumplicidade de titulares de cargos políticos porque, segundo a UNITA, estou a citar, esconde a intenção de perseguir os partidos políticos na oposição e até organizações cívicas e visa inibir as manifestações, fim de citação. E agora, regressamos ao João Santa Rita com o desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A Argentina continua a ser número 1 do mundo. França mantém-se também em segundo lugar. Espanha subiu 5 lugares para terceiro. Inglaterra subiu 1 para quarto. Brasil desceu para o 5º lugar. Portugal caiu 2 lugares para o 8º. No que diz respeito aos países africanos, o melhor continua a ser Marrocos, apesar de ter caído 2 lugares para 14º. Dos Palopes, Tubarões Azuis, Cabo Verde continuam a ser os melhores, mantêm-se no 65º lugar, Angola subiu 2 para 90º. Mambas, Moçambique, caíram 1 lugar para 104º. Guiné-Bissau, os Jurtos, subiram 1 lugar para 114º. E São Tomé e Príncipe subiu 1 lugar para a posição 191. Abaixo de São Tomé temos Djibouti, Seychelles, Somália e Eritreia. Aqui, na zona da CONCACAF, América Central, Norte e Caraíbas, Estados Unidos continuam no topo, mas caíram 5 lugares, estando agora em 16º à frente do México. Em 17º, México caiu 2 lugares. Portanto, nestes rankings, a subida de 5 lugares de Espanha deveu-se, claro está, à sua vitória no Euro, com 7 jogos, 7 vitórias. No Euro, esteve lá a jogar pela Croácia o veterano Luka Modric, 38 anos de idade, acaba de renovar com o Real Madrid por uma época. Vai estar no banco, claro está, mas a jogar de vez em quando. Ainda mexe no meio-campo. Modric chegou ao Real Madrid em 2012, vindo do Tottenham. Em 2018 foi o melhor jogador eleito pela FIFA e conquistou pelo Real Madrid, ouçam bem, 6 Ligas dos Campeões, 5 Mundiais de Clubes, 4 Supertaças Europeias, 4 Ligas Espanholas, 2 Taças do Rei, que é a Taça de Espanha, e 5 Super Taças de Espanha. Nada mal para Modric. Luka Modric, portanto, 38 anos de idade, mais 24 anos que Kevin Sullivan. Quem é Kevin Sullivan? Pois ontem tornou-se no jogador mais jovem a jogar no Campeonato dos Estados Unidos, quando entrou pelo seu clube, o Philadelphia Union, na vitória sobre o New England Revolution 5-1. Kevin Sullivan tem 14 anos de idade, e 293 dias. É verdade. Assinou o contrato no passado dia 9 de maio e, ouçam bem, é um contrato que estimula que, quando completar 18 anos de idade, vai para o Manchester City. Deve ter boas perspectivas, senão o City não punha isso no contrato. O futebol nos Estados Unidos, há que dizer, tem vindo a subir desde o começo do seu campeonato profissional em 1996, com 10 clubes. O campeonato tem agora 30. E desde então foram construídos 26 estádios de futebol. Grande parte dos jogadores da seleção agora jogam na Europa. Estima-se que no campeonato deste ano, ainda a decorrer, Um total de 13 milhões de espectadores irão assistir aos jogos. Na primeira época, em 1996, foram 2 milhões e 800 mil. O futebol avança aqui nos Estados Unidos, aos poucos. E agora os Jogos Olímpicos começam no dia 26, em Paris, e hoje a aldeia olímpica, no norte da cidade, abriu oficialmente as portas no dia em que são esperados centenas de atletas no local, anunciou a organização. A aldeia olímpica vai acolher cerca de 14.500 pessoas, incluindo 9 mil atletas no auge dos Jogos Olímpicos, que decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto. Muita gente requer muita organização. Vamos ver.
Esta é a Voz da América. Continuamos quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, considerado o pivô do chamado escândalo das dívidas ocultas, ouviu ontem o Ministério Público acusá-lo de ser um funcionário estrangeiro corrupto que abusou da sua autoridade para se enriquecer através de subornos, fraude e branqueamento de capitais. Fim de citação, isto no tribunal em Brooklyn, Nova York. Paula Alves Silva.
Ao falar na abertura de audiência num tribunal de Brooklyn, em Nova York, o assistente do procurador Peter Kutch disse que Chang dirigiu uma conspiração para desviar fundos dos esforços de Moçambique para proteger e expandir as suas indústrias de gás natural e pesca. Entre 2013 e 2016, três empresas públicas moçambicanas receberam discretamente por empréstimo 2 mil milhões de dólares de grandes bancos estrangeiros. O governo assumiu que pagaria o reembolso. O dinheiro deveria ser usado para navios de pesca de atum, um estaleiro naval e navios da guarda costeira e sistemas de radar para proteger os campos de gás natural na costa do Oceano Índico do país. Mas os procuradores americanos afirmam que grandes parcelas dos lucros do empréstimo foram destinadas a subornos a banqueiros e funcionários do governo, entre eles Manuel Chang, que terá recebido 7 milhões de dólares através de bancos americanos para contas na Europa que estavam sob o nome de um associado. Investidores estrangeiros, incluindo americanos, compraram títulos da dívida, esperando o pagamento de juros e, eventualmente, o seu capital, mas nunca foram reembolsados. Manuel Chang declarou-se inocente das acusações de conspiração. O advogado de defesa Adam Ford disse ao júri que não há provas de que Chang tenha concordado em receber pagamentos ou recebido um cêntimo em troca de Moçambique garantir que os empréstimos seriam reembolsados. Manuel Chang foi detido na África do Sul em dezembro de 2018 a pedido da justiça americana e foi extraditado em 2023 depois de uma longa batalha jurídica na qual as autoridades moçambicanas pretendiam que Chang fosse extraditado para Maputo. O ministro Chang assina estas garantias porque é isso que o governo queria que ele fizesse, reiterou Ford.
Estamos a chegar ao final desta primeira meia hora desta emissão de 60 minutos. Já está aqui o Amancio Miguel para mais meia hora na Voz da América.
No tempo do Guantabulué, Maria não conhecia Dodaré. Era tudo por amor. Quando se amava, se davam flores. No tempo do Guantabulu, nosso saudoso quando soube de ele, só bastava 50 simbeu para comprar piteu. No tempo do Kwanza Burué, Gasparito não era ambi, se comprava na loja do povo, e o povo comia. Se comprava na loja do povo, e o povo comia. No tempo do Kwanza Burué, alambamento era tradição, garrafão de vinho na mão, e na carta 50 simbeu. Hoje o Kwanza ficou esperto, é, mamauê, mamauê, na carta do pedido agora embora dólarê. Vamos parar aonde, mamá. Olha o guarda ficou perto, mamá, ué.
estimado ouvinte, bem-vindo à segunda e última parte desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, onde são 13 horas e 30 minutos. Chang Xiaogang na sonoplastia, a realização é de Des Mekonen. O Álvaro Lugier Andrade vai apresentar as notícias e eu sou a mãe de Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições chumbou nesta quinta-feira a candidatura da coligação Aliança Democrática para as eleições de outubro. Aumenta a pressão para que o presidente americano Joe Biden abandone a corrida presidencial para a sua própria nomeação, no momento em que está isolado devido a um teste positivo à Covid-19. Quênia proíbe todas as manifestações na capital. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo ainda em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé, através do próprio retransmissor, também estamos na internet, voaportuguês.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Basta para tal escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso contacto, onde temos um canal, é o mais um 202-251-9466. 13:31 e 40 segundos aqui em Washington. O Álvaro Lugier Andrade apresenta de seguida as notícias.
E começamos aqui nos Estados Unidos. O jornal Washington Post escreve hoje que o antigo presidente Barack Obama afirmou a membros do Partido Democrata que Joe Biden deve reconsiderar a sua candidatura às eleições de novembro. Nas últimas semanas tem vindo a aumentar a pressão para Biden abandonar a corrida à presidência devido à sua idade avançada que, segundo os críticos, dificulta as suas capacidades físicas e mentais. Ontem, ele teve de suspender a campanha devido ao facto de estar infectado com a Covid-19 e encontra-se isolado. Chuck Schumer, líder dos democratas no Senado, Hakeem Jeffries, líder na Câmara dos Representantes, encontraram-se em separado e em privado com Biden e expressaram preocupações com a candidatura dele, enquanto a antiga líder do Congresso, Nancy Pelosi, também disse a Biden que ele não tem condições de ganhar a eleição à luz das sondagens. Entretanto, hoje em Milwaukee, o candidato republicano e antigo presidente Donald Trump fará o discurso de aceitação da nomeação do partido e no qual deve apresentar uma mensagem de unidade. O próprio indicou que, depois do atentado de que foi alvo no sábado passado, teve de reescrever o discurso, no qual deverá apresentar as linhas da sua política, caso vença, mas com uma forte tónica na união dos americanos. Mais 19 pessoas morreram em confrontos no Bangladesh entre a polícia e estudantes que tentavam impor um bloqueio no país, após dias de confrontos violentos em manifestações contra um sistema de cotas de cargos públicos que, segundo os estudantes, favorece apenas os aliados do partido no poder. Hoje, centenas de pessoas invadiram a televisão pública BTV e incendiaram cerca de 60 automóveis. No Quênia, a polícia proibiu manifestações na capital por tempo indeterminado, alegando falta de uma liderança que possa garantir protestos pacíficos. A proibição foi anunciada horas antes de um protesto planeado, no qual se esperava que os manifestantes marchassem até à presidência da República, pedindo a sua demissão devido à má governação. O inspetor-geral da Polícia em Exercício, Douglas Kanja, disse em comunicado que a falta de liderança tornou difícil a aplicação dos protocolos de segurança. Cerca de 50 pessoas morreram desde o início dos protestos em 18 de junho, inicialmente contra o aumento de impostos. Os Estados Unidos vão conceder 203 milhões de dólares extras para ajudar milhões de civis afetados pela guerra no Sudão, anunciou hoje a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, que apelou outras nações que intensifiquem a sua ajuda. Neste momento, a possibilidade realista de fome afeta 14 áreas do Sudão se a guerra entre o exército e as forças de apoio rápido continuar. Dirigentes europeus iniciaram hoje uma cimeira na Grã-Bretanha, apelando à unidade no seu apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. O novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, abriu a cimeira da Comunidade Política Europeia no Palácio de Blenheim, perto de Oxford, com um apelo à Europa para confirmar o seu apoio à Ucrânia e se unir contra a agressão da Rússia.
E depois das notícias com o Álvaro Lugier Andrade, vamos à reportagem. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições chumbou nesta quinta-feira a candidatura da coligação Aliança Democrática, um grupo de partidos que apoia Venâncio Mondlane na sua corrida à eleição presidencial de 8 de outubro. De acordo com a deliberação, por consenso, os vogais da Comissão Nacional de Eleições disseram que a candidatura da coligação Aliança Democrática não reúne os requisitos legais para tal efeito. Reporta a partir de Maputo, William Mopote.
É uma decisão que poderá mudar em definitivo o curso das próximas eleições gerais de 9 de outubro. Paulo Quinic é o porta-voz da CNE e aponta os pecados da coligação.
Não tem a ver com a inscrição. Tem a ver com atos que deveriam ter sido praticados dentro de um certo período que não foram praticados. Atos esses essenciais.
Em termos práticos, os erros são todos de procedimentos legais que, segundo a CNE, acabaram ignorados pela coligação.
A CAD não precisava fazer mais nada senão comunicar ao Ministério da Justiça, publicar em Boletim da República, depois de apresentar o novo convênio. Fato que não ocorreu.
A sua chegada a Maputo, proveniente de digressões pelas províncias a promover a sua candidatura, Mondlane reagiu nos seguintes termos.
Nem precisa ser jurista para perceber que, de fato, a CNE foi extremamente infeliz e, se calhar, até facilitou o nosso trabalho, porque, do ponto de vista da construção do argumento jurídico, tendo os erros mais básicos, mais crassos, que eu acredito que o Conselho Constitucional vai certamente dar provimento ao nosso recurso. Já adianto agora que nós vamos avançar com recurso para o Conselho Constitucional, porque também já prevíamos, alguns vogais da CNE já tinham vindo ao público até de falar de assuntos que eles consideravam que ainda não tinham sido objeto de apreciação.
Reagiu ao episódio é o consórcio Mais Integridade, que agrupa organizações da sociedade civil. Baltazar Fael diz, em nome do grupo, que houve excessos de legalismos por parte da CNE que devem servir de lição para os partidos.
Tem que servir de alguma lição para os partidos que concorrem, que não estão aqueles que estão na posição, de ter um maior nível de organização. Porque, em muitos casos, estes órgãos de administração eleitoral, sem querer ser parcial, mais uma vez, eles vão buscar pequenas coisas que estão na lei, pequenas minúcias que a própria lei tem para, de alguma forma, ser excessivamente legalista.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. E na sequência, o analista político Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, diz que a reprovação da candidatura da coligação Aliança Democrática para as Eleições Gerais Moçambicanas representa um retrocesso e sugere melhor preparação dos partidos políticos.
Representa que há um retrocesso, é um sinal negativo que é dado à nossa democracia e preocupa-nos o facto de, por essas alturas, os nossos partidos ainda cometerem erros de palmatória quando nós já temos tantos anos de experiência político-democrática e também preocupa-nos o fato dos partidos, por decorrência dos seus problemas internos, que depois esses problemas internos dos partidos acabam resvalando para os órgãos eleitorais. Este processo, na verdade, foi chumbado e considerado nulo. E os elementos para que esse processo da CAD fosse considerado nulo já existiam mesmo quando o Venâncio Mondlane foi se juntar a essa coligação. Ou seja, a coligação já não tinha como avançar quando o Venâncio Mondlane chegou lá. E o Venâncio Mondlane perdeu muito tempo a contestar a RENAMO, a reivindicar os seus direitos de participação pela RENAMO, a fazer marcha, inclusivamente no Congresso da RENAMO, quando poderia ter usado esse tempo para ou criar o seu partido ou recrutinar devidamente os partidos para ver aquele que veio que tinha condições de reunir seus requisitos para que ele pudesse concorrer através desse partido. Por quê, Amasso? Porque qualquer partido ou coligação ou movimento que apoiasse o Venâncio Mondlane tinha que partida estar ciente de que este partido seria devidamente escrutinado nos órgãos eleitorais. Porque o Venâncio Mondlane tem um histórico de problemas seríssimos com o MDM e também com a Renamo. E também não é visto com muitas simpatias pela Frelimo. Então, estava claro que qualquer partido que apoiasse Venâncio Mondlane seria devidamente escrutinado. E feito esse escrutínio, de forma milimétrica, foi encontrado um monte de irregularidades que concluiu-se que este processo, essa candidatura era considerada nula. E isso é muito mal para o Venâncio Mondlane, que acaba uma vez mais encurtando aquilo que é o seu futuro político.
Certamente que nós iremos procurar ouvir a posição da CAD e também do Venâncio Mondlane. Esta é a análise do Dércio Alfazema, que segue os processos eleitorais em Moçambique. Em termos concretos, o recurso da CAD pode ter algum mérito? Pode mudar o cenário ou não?
O Venâncio Mondlane também já deu uma entrevista a dizer que iria recorrer, mas as possibilidades de ter uma decisão contrária são muito, muito escassas. Até porque ele tem problema com a Renamo também está representada na CNE. E acredito que a Renamo como partido, como forma de vingar-se daquilo que foi, portanto, a forma como o Venâncio Mondlane pressionou a Renamo, pressionou o seu líder, poderá também dar ordens ao seu representante do Conselho Constitucional para tudo fazer, de modo a que essa candidatura não venha a ressuscitar.
Para que fique claro para a audiência, a CAD não pode concorrer às parlamentares, mas Venâncio Mondlane continua candidato presidencial, podendo ter dificuldades porque não tem a sua máquina de apoio.
Sim, sim. O Venâncio, a sua candidatura está intacta. Ele é candidato a presidente da República. Agora, o que vai dificultar é exatamente isso. Ele não vai ter a base de apoio e, muito provavelmente, o grupo irá se dispersar. E como candidato, sem essa base de apoio para presidente da República, quer dizer, é quase impossível pensar-se num cenário em que ele venha ganhar as eleições. Então, mas sendo candidato a presidente da República e com essa base de apoio a concorrer para legislativas e assembleias provinciais, poderia conseguir, pelo menos, meter alguns deputados na Assembleia da República, nas assembleias provinciais, e isso poderia dar algum oxigênio para o partido continuar a desempenhar o seu papel na perspectiva de ir crescendo de eleição em eleição. Mas nesta situação é muito provável que o grupo venha a se dispersar.
Haverá alguma base legal para os outros partidos aprovados apoiarem a candidatura do Venâncio?
Não, isso não precisa base legal. Não precisa base legal, porque é um compromisso apenas de boas relações, e cada partido que vai concorrer pode muito bem apelar ao voto para quem bem entender. Então não há razão para isso. Agora, a questão há de ser: por que é que o Venâncio não veio concorrer conosco, foi concorrer pela CAD? E agora que não passou pela CAD, nós temos é que ele volta a olhar para nós e achar que nós podemos ser útil e ajudar? Dois, se quando concorria para a CAD tinha contrapartida, os membros da CAD entravam em posições privilegiadas na lista. Agora, qual é a contrapartida que ele poderá ter para passar para os outros partidos? Então, é possível, sim, mas vai sempre ficar uma incerteza em função de contrapartidas, porque nós sabemos que política é um jogo. Qual é a contrapartida que um terá para oferecer para o outro? Ou seja, pode ser que o Venâncio consiga ter um partido e diga: olha, eu vou mobilizar voto para o vosso partido, mas vocês mobilizem voto também para mim. Mas a verdade é que agora a candidatura da Venâncio entra numa situação de um turbilhão político é muito difícil de perceber, de ter certeza sobre o que vai acontecer no futuro.
O próximo Parlamento, neste cenário, voltará a ser dominado pelo MDM, Frelimo e Renamo?
Sim, o figurino do Parlamento poderá não mudar muito. Pode mudar em termos de números, quantos ficam com o MDM, quantos com a Renamo, quantos com a Frelimo. Mas, desde já, a possibilidade de entrada de um novo ator é muito remota. Tem sim a Nova Democracia, que conseguiu crescer muito em Gurue, mas não sei se poderá conseguir ter um número de votos suficiente na província da Zambésia para conseguir meter algum deputado. Então, o figurino poderá não mudar muito. E agora os partidos já estão em fase de pré-campanha e com este anúncio, os partidos que vão concorrer poderão estar mais livres e à vontade para continuar a fazer as suas ações de pré-campanha. Agora, preciso reiterar que durante as ações de pré-campanha não se faz o apelo ao voto. Para fazer o apelo ao voto, só mesmo no período da campanha eleitoral.
Era o analista político moçambicano Dércio Alfazema. O conselheiro de Segurança Nacional aqui dos Estados Unidos, Jack Sullivan, recebeu ontem o conselheiro presidencial brasileiro, Celso Amorim, para uma reunião na Casa Branca. Os dois discutiram o aprofundamento da relação bilateral, nomeadamente através da parceria pelos direitos dos trabalhadores que o presidente Biden e o presidente Lula lançaram à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas no ano passado para capacitar os trabalhadores e combater algumas das questões significativas que os trabalhadores enfrentam, pessoas como trabalho forçado, discriminação no local de trabalho e estresse térmico. O conselheiro de Segurança Nacional, Sullivan, e o conselheiro presidencial, Amorim, também discutiram várias prioridades globais e regionais, incluindo o Haiti, a Venezuela, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o Médio Oriente. Também sobre o Brasil. O número de estupros neste país em 2023 cresceu e atingiu mais um recorde, uma em cada 6 minutos. No ano passado foram registados 83.988 casos. Tem os detalhes o Álvaro de Andrade.
Do total de casos, 76% correspondem ao crime de estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos ou é incapaz de impedir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade. As maiores vítimas do crime no país são meninas negras de até 13 anos de idade e a violência acontece maioritariamente dentro da casa em 61,7% dos casos. Das 1.460 vítimas de feminicídio, 63,6% eram negras, 71% tinham entre 18 e 44 anos e 64,3% foram mortas em casa. Destas, o assassino foi o parceiro em 63% dos casos, o ex-parceiro em 21,2%. O aumento das mortes de mulheres vai na contramão dos números nacionais. Em 2023, o país teve 46.328 mortes violentas intencionais, uma redução de 3,4% em relação a 2022. No ano passado, foram concedidas mais de 540 mil medidas protetivas de urgência, um aumento de 26,7% em relação ao ano anterior.
E quando são 13 horas e 48 minutos aqui em Washington, vamos para a política americana. Ontem, na Convenção Republicana em Milwaukee, Jed Vance, candidato a vice-presidente, discursou. Luís Costa Ribas, da CNN Portugal, em especial para a Voa Português.
O discurso foi para J.D. Vance aceitar a sua nomeação como candidato republicano à vice-presidência dos Estados Unidos, mas foi também um esforço para refazer a imagem de Donald Trump, um candidato diferente em 2024 daquilo que foi em 2016 e em 2020. Ele descreveu Donald Trump, e aliás outros oradores nesta noite fizeram-no também, descreveu Donald Trump como um homem que tinha fama, que tinha dinheiro, que tinha tudo, que não precisava da política, que não precisava do incómodo, mas que resolveu sacrificar-se para o bem dos americanos, para o bem dos trabalhadores americanos e para o bem do país. Essa foi uma das teses centrais e foi, digamos, o tema de abertura deste discurso de J.D. Vance, que depois passou por outras áreas políticas que foram essenciais para a sua escolha como candidato à vice-presidência. Ele falou sobre a sua história de vida, um jovem muito pobre das montanhas da Apalácia, cuja família se mudou para o Ohio, onde foi criado com a avó e viria a subir ao topo da pirâmide académica dos Estados Unidos com a sua formatura em Direito pela Universidade de Yale. Falou também, referiu-se também aos chamados Estados Battleground, os Estados que são essenciais para a vitória em qualquer eleição presidencial e que são vizinhos deste Estado do Wisconsin, onde decorre a convenção, que são os Estados do Michigan e os Estados da Pensilvânia, que são essenciais. Ele, sendo um homem do povo, que se identifica com a classe trabalhadora desses Estados, referiu-se também recorrem a eles para tentar atrair a atenção dessas pessoas para a campanha de Donald Trump. Criticou também a política externa e a política económica de Joe Biden. Disse que as políticas económicas de Joe Biden ajudaram a empobrecer os americanos e que a sua política externa é uma política de fraqueza face aos adversários, nomeadamente à China, que foi aquele em que ele batalhou mais. Oferece, numa futura administração de Trump, a garantia de que os Estados Unidos estarão sempre primeiro, os americanos estarão sempre primeiro, aí sim, um regresso aos temas populistas das campanhas anteriores de Donald Trump, que logo à noite, aqui no estado do Wisconsin, aceitará formalmente a sua nomeação como candidato do Partido Republicano e fará o discurso de encerramento desta convenção.
E a propósito disso, Luís Costa Ribas, ouvimos Sidney Ferreira, luso-descendente, residente em Kinley e delegado na Convenção Nacional Republicana, que aguarda um discurso de apelo à unidade do candidato Donald Trump nesta quinta-feira. Ele acredita que o atentado contra Donald Trump tem influência na sua visão e espera isso.
Eu estou à espera que o Donald Trump fale para todos os americanos. Não só, eu sei que é uma convenção republicana, mas eu gostaria, e ele já tem dado, a gente está à espera, a gente vai, pensa que ele vai apelar, eu acho que é a palavra que não me sinto, mas uhum. Vai apelar a todos, não só republicanos, mas democratas, independentes e todos os outros partidos que há aqui nos Estados Unidos. A gente quer unificar o nosso país. Foi uma coisa que o President Biden ele disse que ia fazer e acho que ele não fez. A gente ainda estamos mais divididos do que nunca e eu acho que a gente precisa de um presidente porque pronto, o presidente é o nosso representante, é a pessoa, é o trabalho, eu acho que o trabalho maior do presidente é de ser o presidente para todos e para representar todos nós. Então eu espero que ele faça isso. Eu acho que ele mudou um pouco depois do que é que aconteceu no sábado passado e eu acho que ele vê agora que pronto, essa divisão vai dar mais eventos assim e então a gente tem que parar a divisão do nosso país. Porque a gente somos os Estados Unidos. E os Estados Unidos só acontece quando o povo está unido.
Era Sidney Ferreira, luso-descendente, que participa na Convenção Republicana. A condenação esta semana dos antigos paramilitares Mududu Zimbatwele Mabuza e Mtandeni Dube, apenas de prisão de 25 e 18 anos, respectivamente, provoca ondas de choque em Eswatini na comunidade internacional. Os dois homens foram presos em julho de 2021 durante protestos pró-democracia que foram violentamente reprimidos pelas forças de segurança. Dezenas de pessoas foram mortas na violência. Eles pressionavam por reformas no sistema complexo de eleições não partidárias que garantiam que o governante de Eswatini, o Rei Mswati III, não enfrentasse qualquer dissidência significativa. O Grupo de Direitos Humanos Amnistia Internacional instou as autoridades de Eswatini a anularem de imediato o que chamou de condenações e sentenças injustas e infundadas dos antigos membros do Parlamento. Tataza Silolo, porta-voz do Movimento de Libertação da Suazilândia, disse a Voa que, apesar das duras sentenças proferidas pelo Tribunal Superior de Eswatini, o movimento pró-democracia do país continua resoluto na sua busca pela reforma democrática.
These MPs were strong inside the chambers of parliament and outside.
Tataza afirmando que estes deputados foram fortes dentro e fora das câmaras do Parlamento ao apelar para dizer que precisamos de um primeiro-ministro que seja eleito pelo povo, não de um primeiro-ministro que seja nomeado pelo rei e por essa razão foram condenados, foram presos e acusados de crimes hediondos como se fossem criminosos. Palavras de Tataza Silolo, porta-voz do Movimento de Libertação da Suazilândia.
Página desportiva, hoje vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A Argentina continua a ser número uno do mundo. França mantém-se também em segundo lugar. Espanha subiu 5 lugares para terceiro. Inglaterra subiu 1 para quarto. Brasil desceu para o quinto lugar. Portugal caiu 2 lugares. para o oitavo. No que diz respeito aos países africanos, o melhor continua a ser Marrocos, apesar de ter caído 2 lugares para 14º. Dos Palopes, Tubarões Azuis, Cabo Verde continuam a ser os melhores, mantêm-se no 65º lugar. Angola subiu 2 para 90º. Mambas, Moçambique caíram 1 lugar para 104º. Guiné-Bissau, os Jurtos subiram 1 lugar para 114º. E São Tomé e Príncipe subiu 1 lugar para a posição 191. Abaixo de São Tomé temos Djibouti, Seychelles, Somália e Eritreia. Aqui, na zona da CONCACAF, América Central, Norte e Caraíbas, Estados Unidos continuam no topo, mas caíram 5 lugares, estando agora em 16º à frente do México. Em 17º, México caiu 2 lugares. Portanto, nestes rankings, a subida de 5 lugares de Espanha deveu-se, claro está, à sua vitória no Euro, com 7 jogos, 7 vitórias. No Euro, esteve lá a jogar pela Croácia o veterano Luka Modric, 38 anos de idade, acaba de renovar com o Real Madrid por uma época. Vai estar no banco, claro está, mas a jogar de vez em quando. Ainda mexe no meio-campo. Modric chegou ao Real Madrid em 2012, vindo do Tottenham. Em 2018 foi o melhor jogador eleito pela FIFA e conquistou pelo Real Madrid, ouçam bem, 6 Ligas dos Campeões, 5 Mundiais de Clubes, 4 Supertaças Europeias, 4 Ligas Espanholas, 2 Taças do Rei, que é a Taça de Espanha, e 5 Supertaças de Espanha. Nada mal para Modric. Luka Modric, portanto, 38 anos de idade, mais 24 anos que Kevin Sullivan. Quem é Kevin Sullivan? Pois ontem tornou-se no jogador mais jovem a jogar no campeonato dos Estados Unidos, quando entrou pelo seu clube, o Philadelphia Union, na vitória sobre o New England Revolution 5-1. Kevin Sullivan tem 14 anos de idade e 293 dias. É verdade. Assinou contrato no passado dia 9 de maio e, ouçam bem, é um contrato que estimula que, quando completar 18 anos de idade, vai para o Manchester City. Deve ter boas perspectivas, senão o City não punha isso no contrato. O futebol nos Estados Unidos, há que dizer, tem vindo a subir desde o começo do seu campeonato profissional em 1996, com 10 clubes. O campeonato tem agora 30 e desde então foram construídos 26 estádios de futebol. Grande parte dos jogadores da seleção agora jogam na Europa. Estima-se que no campeonato deste ano, ainda a decorrer, um total de 13 milhões de espectadores irão assistir aos jogos. Na primeira época, em 1996, foram 2 milhões e 800 mil. O futebol avança aqui nos Estados Unidos, aos poucos. E agora, os Jogos Olímpicos começam no dia 26, em Paris, e hoje a aldeia olímpica, no norte da cidade, abriu oficialmente as portas no dia em que são esperados centenas de atletas no local, anunciou a organização. A aldeia olímpica vai acolher cerca de 14.500 pessoas, incluindo 9 mil atletas no auge dos Jogos Olímpicos, que decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto. Muita gente requer muita organização. Vamos ver.
O desporto de João Santa Rita marcar o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, segunda e última. A polícia do Quênia proibiu manifestações na capital por tempo indeterminado, alegando falta de uma liderança que possa garantir protestos pacíficos. Com esta nota, marcamos também o ponto final com Chang Xiaogang, o Des Megonen, as notícias com Álvaro Lugera Andrade, sou Amêncio Miguel. A emissão vespertina volta amanhã. Continue ligado à Voz da América em www.voaportuguês.com. Muito boa noite.